Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 12. Depois de pequena demora na sala, Hermano convidou as senhoras para verem o interior da casa. Em primeiro lugar, o tocador, disse Dona Felicia, que pretende aferir a aventura da filha pelo luxo desse aposento especial. Amalia, que passara adiante, dirigia-se para o lado do edifício em que ela sabia desde muito achar sala que servira de tocador à Julieta. Hermano, porém, adiantou-se com visão precipitação e tomou-lhe a passagem. Por aqui, Amalia, disse-lhe um tanto perturbado e indicando com o gesto a direção à Piposta. Aí estavam efetivamente os aposentos da noiva, onde a arte reunira todas as comodidades domésticas sob a forma mais graciosa, dando à riqueza dos móveis os realces da elegância. Enquanto Dona Felicia regozijava-se com esse luxo, que esperava encontrar, e distribuía os seus elogios a cada peça, Amalia observava silenciosa e meemente, estudando com uma prevenção que não um dia vencer, o aspecto e arranjo do aposento que lhe estava destinado. A primeira circunstância que provocou sua atenção foi o contraste saliente deste tocador com o outro, o anterior, que ela vira a primeira vez quando menina, e tornara a ver ultimamente. Apesar de corresponder exatamente à repartição das duas asas do edifício e de terem, portanto, as salas o mesmo plano e as mesmas dimensões, tão opostas eram no adereço e arranjo que denunciavam o propósito de torná-os o mais diferentes que fosse possível. O antagonismo manifestava-se em tudo, na pintura, na peçaria, nos ornatos, nos móveis. As cores desdiziam inteiramente. O primeiro tocador era azul e branco, este rosa e ouro. Os trastes daquele de Erabo, os deste de Ebano. A colocação dos objetos inversa. Quando Dona Felicia passou ao quarto de dormir, a filha disfarçou para não entrar, mas de relance percebeu que ali havia dominado o mesmo intuito. Para Amalia, esta antítese foi uma cifra do pensam recôndito de Erreão Aneão, e ela embalde prescrutou-lhe na fisionomia o verdadeiro sentido. O noivo, satisfeito e contente com os elogios de Dona Felicia e com o interesse que a moça 5 tomava por seu toucador, não revelava no semblante a menor preocupação. Todavia, Amalia persistiu em descobrir um desígnio naquela circunstância que podia ser casual. O susto que sentira a princípio, com a ideia de ocupar os mesmos aposentos de Julieta, abava de transformar-se em uma suspeita que traz que passava-lhe o coração. Pensativa, reservada, seguiu a mãe durante a visita minuciosa que fez ao resto da casa. Hermano, ocupado em mostrar à senhora os vários objetos do trem doméstico, não teve ensejo de reparar na frieza da noiva. Se alguma vez achou-a recolhida e silenciosa, atribuiu sua timidez ao recato natural da menina, ante esse prólogo da vida conjugal, que se desdobra aos seus olhos de virgem noiva. Nesse dia, quando Amalia, só e em liberdade, pôde coligir suas impressões e refletir sobre o imenso incidente da visita, a suspeita que se aninhava em seu espírito cresceu e tornou-se certeira. A alma de Hermano estava escrita naquele símbolo que ela a princípio não pudera decifrar. Julieta ainda tinha naquela casa um templo onde era adorada. Ainda ela dominava e possuía tão completamente o coração do marido, que este apaixonado por outra mulher a quem ia ligar-se nínceis eternamente, e na véspera dessa união, não podia banir de si o passado e divorciar-se do primeiro amor. Era por isso, era para conjurar as recordações implacáveis que surgiam a cada instante, para iludir-se emprestando uma virgindade artificial a emoções já outrora sentidas, que Hermano recorrera calculadamente àquela diversidade dos objetos que deviam cercá-lo na fase nova de sua vida. Tinha feito como pintor que, obrigado a repetir um quadro histórico, busca-se na divergência das cores e na mudança das posições, uma novidade que faltava ao assunto e sem a qual a monotonia lhe mataria a inspiração. Amalia recordava-se de uma observação a interior. Quando pintava-se a casa, notou que a asa direita do edifício continuava fechada, mas não deu a isso nenhuma importância, distraída como andava com outros cuidados. Agora tinha a explicação. Essa parte da casa, que fora particularmente habitada por Julieta, ficara intacta. Era uma relíquia. E preciso romper este casamento, disse então Amalia consigo. Tomada a resolução, ela espreitou o ensejo de levá-lo a efeito, de modo que poupasse a Suzuizete susceptibilidade de Hermano. Quando estava só, fortalecia-se no seu intento, mas quando chegava o noivo, e ela o via tão feliz e tão regenerado por seu amor, não tinha ânimo de precipitá-lo daquele fagueiro transporte, que também a arrebatava. Uma vez o amante exprobou-lhe a Io que vança que ela mostrava acerca desses projetos de futuro, os quais não passam muitas vezes de fantasias, mas são para os noivos como uma antecipação da felicidade conjugal. Quer saber a razão, disse Amália. Não é preciso que o diga. Se me amasse como eu amo, acharia-lhe o prazer nessas futilidades. A moça respondeu-lhe com uma expressão grave e um olhar refaçado de tristeza. Se não o amasse, como o amo, acharia de certo prazer em falar nessas esperanças e promessas de uma aventura que é o meu sonho. Mas ao contrário, elas me entristecem. Por Malia, perguntou-lhe surpreso e inquieto. Tenho pressentimento. Não diga isto. Não serei sua mulher, hermano. Dois, o amante adivinhou a razão da dúvida que afligia o espírito da moça e respondeu-lhe com uma queixa. Mostrei-lhe acaso, olha, Amália, o menor indício de arrependimento e hesitação para que retire o consentimento que me deu.
Retiro.
Dei-lhe a minha mão, ela pertence-lhe. Mas então quem se oporá à nossa felicidade? Não sei, mas tenho medo que ela não se realize. Faltam tão poucos dias. Até a hora ninguém sabe o que pôde acontecer. Hermano esforçou-se por dissuadir Amália daquela ideia, e com tanta que Fususo falou-lhe de seu amor, que ela deixou-se convencer, e creu enfim na possibilidade de ser feliz. Se a moça cogitasse em um meio de fascinar o seu amante, de o prender ainda mais, não poderia escolher melhor do que este receio sincero por ela manifestado. Desde aquele diálogo, hermano redobrou de extremos, e se já havia resumido sua existência em Amália, não viveu mais senão das horas que passar junto delia. Ao chegar, interrogava ansiosamente o sem nove blante da moça, receoso de ler nele a sua condenação. Depois de retirar-se, inventava pretextos para voltar uma e mais vezes, como para certificar-se de que nenhum acidente ameaçava de novo a sua felicidade. Esse tempo fora ele um contínuo sobressalto, e para Amália o mavioso enlevo de sentir-se amada com todas as emoções e todas as energias dessa alma opulenta. As dúvidas e receios de seu espírito dissiparam-se completamente. Tinha agora a confiança de seu poder e a convicção de que Hermano lhe pertencia e a ela unicamente, e não advertiu que essa impulsão era talvez o efeito de um anhelo estremecido pelo temor, e ao qual talvez sucedesse uma reação violenta. No dia marcado celebrou-se o casamento. Não era um ato tão propriamente consagrado pelo uso para esse ato solene. E com efeito difícil atinar com a relação que possa haver entre a véspera do repouso e o instante em que principia para o homem a grave responsabilidade da família. Saturno devorando os filhos é um hino para a fecundidade do matrimônio. Amália estava deslumbrante com o seu traje de noiva. Os esplendores de sua beleza ardente tomavam através dos cândidos véus uns tons suavíssimos. Hermano era o mesmo cavalheiro fino e elite que seus amigos tinham conhecido 10 anos antes. Se a flor da primeira mocidade passara, a fisionomia como porte ganhara em distinção e naturalidade. O senhor Veiga festejou o casamento da filha com um baile suntuoso.
Às 2 horas começou uma das quadessas intermináveis que servem de rematinário a semelhantes manches reuniões antes.
A alegria era geral, e os noivos foram dos que mais se divertiram. Ambos eles renasciam para a vida brilhante dos salões, da qual se tinham por algum tempo afastado, ela durante a sua tristeza, ele durante a sua viuvez. Já o nascente bruxoleava, quando o baile formou-se em procissão para acompanhar os noivos à casa.